Rádio Ribeira 90 FM. Informação.
O Alentejo integrou a lista de finalistas da categoria de melhor destino internacional dos Forbes Travel Awards 2026. Segundo avançou a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, a cerimónia que decorreu ontem em Madrid teve como vencedor da categoria o Chile, numa seleção final que incluiu também o Japão e o Alentejo. Segundo a ARPTA, a presença do Alentejo nesta shortlist reveste de particular importância por ter sido a única região a competir nesta categoria, a par de dois países, o que constitui um sinal do reconhecimento internacional que o destino tem vindo a consolidar. A Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo refere que esta nomeação, atribuída pelo Comitê Editorial da Forbes Espanha, reconhece o percurso do Alentejo enquanto destino turístico e o trabalho de posicionamento que tem vindo a ser desenvolvido em mercados estratégicos, com especial incidência em Espanha. Segundo a ARTA, esta presença do Alentejo confirma a projeção crescente do destino e enquadra-se na estratégia de valorização da sua oferta turística, assente na autenticidade, na diversidade do território e na qualificação da experiência proporcionada a quem o visita. A Câmara Municipal de Vidigueira dá continuidade esta quarta-feira em Vila de Frades à ação A Câmara nas Freguesias. A iniciativa, segundo avançou a autarquia, visa reforçar a proximidade entre o Executivo Municipal em funções e as populações de cada uma das localidades do Conselho. O programa deste dia contempla a visita a equipamentos e infraestruturas, reuniões com empresas e associações, contacto com a população e o atendimento aos munícipes no Salão Nobre Luís José Rocamado, a partir das 17 horas. A Câmara Municipal de Vidigueira diz pretender, com a iniciativa, reforçar o diálogo direto com a população através de práticas de uma governação assente na proximidade, na transparência e na participação cívica. O PCP vai realizar no próximo dia 22, pelas 13 horas, no Salão Multiusos de Benavila, no Conselho de Avis, o Almoço Alentejo. A iniciativa, segundo avançou a Direção-Geral do Alentejo do PCP, envolve as quatro organizações do partido na região, Évora, Beja, Litoral, Alentejo e Porto Alegre, e muitas pessoas sem filiação partidária e decorre no âmbito das comemorações dos 105 anos do PCP. A iniciativa vai contar com a presença e intervenção de Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP. O dispositivo de combate a incêndios no Baixo Alentejo vai mobilizar este ano, na fase mais crítica, um total de 291 operacionais, apoiados por 71 veículos e 4 meios aéreos, revelou o Comandante Sub-Regional da Proteção Civil. O Comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, Carlos Pica, explicou à Agência Lusa que este ano o cenário é muito idêntico ao do ano passado e, por isso, não se prevê na vertente operacional reforços no quadro de operações. Segundo os dados do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, o DECIR, para este ano, na fase Bravo, que decorre entre os dias 15 e 31 de maio, a região vai contar com 259 operacionais e 59 veículos de apoio, estando ainda disponíveis um helicóptero bombardeiro ligeiro e 2 bombardeiros médios. No nível de Charlie, entre 1 e 30 de junho, vão integrar o dispositivo 278 operacionais, 68 veículos, 2 helicópteros e 2 aviões bombardeiros. No segundo reforço, com a mesma denominação, de 1 a 31 de outubro, a região vai ter à disposição 277 operacionais, 69 meios terrestres e 1 helicóptero. Já na fase Delta, a mais crítica, entre 1 de julho e 30 de setembro, o dispositivo vai ser constituído por 291 operacionais, mais 47 do que no ano passado, 71 veículos, mais 21, 2 helicópteros e 2 aviões bombardeiros, de acordo com Carlos Pica. Os operacionais envolvidos no DECIR são elementos pertencentes aos bombeiros voluntários, na sua maioria, Força Especial de Proteção Civil e militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro, da GNR e das Forças Armadas. O dispositivo integra igualmente elementos do ICNF, sapadores florestais e sapadores bombeiros florestais, assim como trabalhadores da empresa Afocelca. O comandante sub-regional Carlos Pica precisou ainda que, quanto ao dispositivo aéreo, é expectável poder contar com a presença nos três centros de meios aéreos da região. Está prevista a colocação no CMA de Moura e de Ourique de helicópteros ligeiros de ataque inicial e no CMA de Beja a presença de uma parelha de aviões médios para fazer frente às ocorrências de incêndios rurais, quer em empenhamento de ataque inicial, quer de ataque ampliado. Recordando o processo não muito positivo de adjudicação e colocação de meios aéreos de ataque inicial do ano passado, o comandante adiantou que este ano há a garantia de que estes meios chegarão em tempo útil, ou seja, nos timings previstos. Questionado quanto às principais preocupações para a próxima época de incêndios, Carlos Pica apontou a mentalidade do cidadão como o principal desafio a ser superado pelas forças de segurança. No ano passado, disse a GNR, registrou 341 ocorrências, das quais 140 tiveram como causa a negligência. Em 2025, na região, arderam 2.697 hectares. Por isso, a maior preocupação prende-se com a mentalidade do cidadão, que, não cumprindo as regras instituídas, coloca em risco e afeta quer a segurança dos seus concidadãos, como a sua vida e os bens de todos, admitiu a Carlos Pica. A Resia Alentejo acaba de reforçar a sua capacidade de processamento e valorização de resíduos urbanos. Segundo anunciou a empresa intermunicipal, trata-se de um investimento superior a 6 milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência e pelo Fundo Ambiental, no âmbito da componente dedicada à bioeconomia sustentável e à promoção da economia circular. A operação, segundo a Resia Alentejo, integrou duas intervenções estruturantes, a construção de uma nova central de triagem de embalagens e a modernização da central de tratamento mecânico e biológico existente. Este investimento resulta na valorização económica dos resíduos urbanos, na área de atuação desta entidade intermunicipal, garantindo a sua conversão em produtos que podem ser reutilizados em novos processos, melhorando o desempenho das operações de tratamento de resíduos através da adoção de novas soluções tecnológicas e de processos de trabalho mais eficientes. Segundo a Resia Alentejo, este investimento traduz uma diminuição da quantidade encaminhada diretamente para a deposição em aterro. O município de Mértola, em parceria com a Associação Portuguesa de Matilhas de Caça Maior, promove no dia 11 de abril, no pavilhão Multiusos, a partir das 9h30, o Encontro Nacional de Matilhas. A iniciativa está integrada na 4ª edição das Jornadas da Caça, segundo anunciou a Câmara Municipal, que pretende reforçar o posicionamento do concelho enquanto capital nacional da caça e ponto de encontro privilegiado para todos os que vivem e valorizam a tradição cinegética. Segundo a autarquia, a iniciativa pretende promover a partilha de conhecimentos, o convívio e a valorização das práticas cinegéticas, reforçando o papel de Mértola como território de referência na preservação e dinamização das tradições da caça. A Câmara de Odmira vai realizar entre 23 e 28 de março as jornadas escolares. A iniciativa, no âmbito do programa ODET, Odmira Território Educativo, a segunda no seu município, vai contar com cerca de 1.500 alunos, docentes e não docentes, das várias escolas daquele concelho. Ao longo da semana, crianças e jovens do pré-escolar ao ensino secundário e profissional serão desafiados a integrar atividades culturais, desportivas e experimentais, jogos e oficinas em diversos espaços da Vila de Odmira e nas freguesias de Boa Vista dos Pinheiros e de Longara Almograve. A Associação de Futebol de Beja marcou presença na Federação Portuguesa de Futebol, juntamente com os municípios de Beja, Cuba, Moura, Serpa e Castro Verde, no âmbito do projeto Pintar Portugal. Segundo avançou a Associação de Futebol de Beja, trata-se de uma iniciativa nacional que visa mobilizar todo o país no apoio à Seleção Nacional de Portugal durante o Mundial 2026, através da criação de fan zones em diversos municípios. O objetivo é proporcionar espaços de convívio e partilha, onde os adeptos possam acompanhar os jogos da seleção, promovendo o espírito de união, celebração e identidade nacional. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre os cuidados com as vendas agressivas e os contratos abusivos. Os contratos carregados de cláusulas abusivas surgem cada vez com mais frequência. As letras miudinhas e a linguagem técnica são constantes nos contratos, mesmo naqueles a que não podemos fugir, como é o caso dos contratos de serviços públicos essenciais, como é o caso da água, da eletricidade ou das telecomunicações. Assinar um contrato pressupõe que o consumidor e a entidade que fornece o serviço ou vende o produto estão de acordo e têm os seus papéis bem definidos. Mas, na verdade, e mais frequentemente do que aquilo que se pensa, esta situação não é cumprida. Os consumidores têm sempre bem clara a sua obrigação de cumprir os pagamentos, sejam as faturas mensais ou as prestações no caso de contratos com recurso ao crédito. Porém, os seus direitos ficam, muitas vezes, armadilhados por palavras confusas ou letras pequeninas que elencam inúmeras exceções ou exclusões. Por isso, dizemos para nunca assinar um contrato sem o ler cuidadosamente e interpretar todas as cláusulas e exclusões. Leia atenta e cuidadosamente o documento e, caso tenha dificuldade em compreender o seu conteúdo, faça todas as perguntas que precisa ao vendedor ou à empresa. Pode sempre levar o documento consigo e pedir apoio a um familiar ou, por exemplo, a uma associação de consumidores, como é o caso da DECO. Tenha consciência de que, ao assinar um documento, está a dar o seu consentimento, ou seja, está a comprometer-se a cumprir todos os deveres que se encontram previstos. Por fim, o contrato pode ser um pesadelo e representar um grande prejuízo para o seu orçamento familiar. Assim, cuidado com os telefonemas e com o vendedor insistente que bate à sua porta para vender serviços com preços, tarifas demasiado atrativas e benéficas para serem verdade. Não vá em conversas, não se deixe impressionar e, em caso de querer mesmo avançar, tenha na sua posse toda a informação e a consciência do passo que está a dar. Um consumidor informado vale por dois. Se ainda assim tiver dúvidas ou se assinar um contrato que se arrepender mais tarde, pode sempre contactar a DECO. Pode fazê-lo através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rúbrica A Quarta-feira em Defesa dos Consumidores. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente muito nublado, com abertas na região norte até ao final da manhã, aguaceiros, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada no centro e sul, em especial no litoral, sendo em geral fracos e menos prováveis na região norte. Vento fraco a predominar de sueste, por vezes forte na faixa costeira a sul do Cabo Mondego, com rajadas até aos 75 km por hora, em especial até início da manhã, podendo chegar aos 95, em especial nas terras altas. Pequena descida da temperatura máxima, exceto no nordeste transmontano e Beira Alta. Temperaturas que poderão chegar aos 16 graus em Beja e Sines, 18 em Évora e Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.